בעזרת השם, דף קוף יוד עמוד א', דסימן סטלינה. אז אם שתי סטודנטים סופרים פיסטיות של קורח, קומנוזיום זונטין וקורח, קומייז אגומס לידריס, ג'ונטרום וגרופו של 250 פסואס, כפורום קונטסטה, הליג'רנצה של מוסר רבינו. הקוזנדו, המשה, כלי פגו, הליג'רנצה פרסי, por uma decisão própria e não por uma indicação divina. A Torá nos conta que o castigo dele foi que a terra se abriu, pegando, puxando, traindo para dentro de si, para dentro do buraco, toda a família de Korach com todos os seus bens, e um fogo veio dos céus e queimou os 250 acompanhantes do Korach. E depois, a Torá nos conta que teve também uma epidemia que acabou matando muita gente do povo de Israel. Fala então, Agmará. Vayukumu lifnei Moshe anashim bnei Yisrael 50 É dito que 250 pessoas se juntaram a Korach para ir contra o Moshe. Quando o pasuk diz que eram anashim mibnei Israel, pessoas do povo de Israel, aprendemos daqui meiuchadim shebeidak. Aprendemos que eram pessoas especiais. Não eram pessoas qualquer. Criei Moed. Aprendemos dessas palavras, Shayodim Laber Shanim Velikva Kodashim. Aprendemos dessas palavras que eles eram pessoas extremamente sábias que sabiam todo o sistema do calendário judaico, quando deve se fixar e aumentar o mês do ano ou não. Eles sabiam, eram pessoas sábias. E quando o pasuk diz Anshei Shem, aprendemos aqui, Shayalem Shem Bechor Olam. Eram pessoas famosas no mundo todo. Ou seja, os 250 acompanhantes de Korach não eram pessoas chulas, e sim pessoas altamente sábias. Quando eles vieram contra o Moshe, o acusando, Vaishma Moshe veipor alpanav. O Moshe ouve e ele cai sobre sua face, esconde sua face num ato de desespero. Mashumua Shama, que o Moshe ouviu que ele ficou tão chocado? אמר רב שמואל בר נחמן לפר רב שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנתן שחשדו מאשת איש eles acusaram o Moshe, desconfiaram que Moshe Rabbeinu estava pecando com as esposas dos outros, porque Moshe Rabbeinu se separou da sua esposa por uma ordem divina. Então eles falaram, impossível que ele vive com tanta santidade, provavelmente ele peca com as outras mulheres. Shenemar. E por isso eu falo para o pastor que vai caneu le Moshe Machane. Vai caneu quer dizer que eles tiveram inveja. Porém, pode-se explicar isso numa outra conotação. Amar o Shmuel Balitzak fala para o Shmuel Balitzak, mas na vez de correr errado, errado, quiná et estou Moshe. Cada um advertiu sua esposa para que ela não pegue com Moshe. Ou seja, eles estavam desconfiando que Moshe está pecando em pecados tão elementares. Shenemar. E por isso eu falo para o pastor, Moshe Ikach Taor, Ventai Mechutz Lamachane. Por isso Moshe Rabbeinu pegou sua tenda e a fixou fora do acampamento, para mostrar e deixar bem claro que ele não está pecando. E aí Moshe tenta convencer as pessoas de pararem de brigar e tentar convencê-los que tudo que ele fez foi por ordem divina. Vayak Moshe Vayerech Adatam Vavirá. Ele chamou o Datan e Aviram para que venham ao seu encontro. E eles, por orgulho, falaram, não, a gente não vai ir até Moshe. E aí é dito que Moshe Rabbeinu, ele próprio, foi lá tentar fazer as pazes com Datan e Aviram. Amar Yesh Lakish, diz o Yesh Lakish, Mikan, aprendemos aqui, She'en machzikin machloket. Que a pessoa não deve alimentar uma intriga. Se a pessoa está numa situação de briga, de intriga, mesmo que ele está com a razão, assim como Moshe Rabbeinu, ele se rebaixou e foi até eles para tentar evitar a briga. Assim também a pessoa, mesmo que está com a razão, a pessoa deve agir de uma maneira que a briga não vai continuar. De Amarav, e assim falou Rav, Kora Machzik Machloket, a pessoa que age de maneira que alimenta a intriga, Over Belav, ele transgride uma proibição na Torá, Shenimar, que diz, que é dito que é proibido se comportar assim como Korach e seu grupo, ou seja, como pessoas que fazem brigas e discussões no povo. Ravash Amar, Ravash diz, a pessoa chi alimenta una intriga, ra'ui le'itzare'a, e rimeressi a lepra. Donne di sabi, k'ti vacha biyad Moshe lo, e gito con relação ao pecado da discussão de Korach, biyad Moshe, v'k'ti vata, em outro passuk diz, ve'omer Hashem odo avena edacha v'chekecha. Deus disse para Moshe, quando ele o enviou para o Egito, para ele pôr sua mão dentro de suas roupas, e a mão ficou com lepra. Assim como a palavra, aparece a palavra Yadcha aqui, Yadcha no outro contexto também, aprendemos que a pessoa que alimenta uma intriga merece a lepra. Amar Rebiose, diz Rebiose, Korach Oreka Malchut Bei David, a pessoa que discute contra a autoridade do reinado de David, era Uila Kishonachash, ele merece uma picada de cobra. De onde a gente percebe isso? Ktivacha, porque é dito com relação ao Adonial, o filho de David que fez uma rebelião contra o seu reinado, mas Barra Daniel Tzono Bakar Remri Alev Nazocheret, ele fez toda a reunião da rebelião que ele organizou, um lugar chamado Eve Nazocheret, Victivatam, e aparece um outro pasuk, Im Hamad Zochale Afar, a palavra Zochale aparece com relação ao castigo de cobras e répteis que picam a pessoa, ou seja, a pessoa que discute com o reinado de Bei David, merece que cobras o piquem. Amar Rav Chisda, Korach Olek al Rabo, a pessoa que discute com o seu mestre, que Olek al Shechina, é comparado com uma pessoa que discute com Deus. Sheneimar, como diz o Pasuk, Batotem al Hashem, é dito que o povo de Israel discutiu com Deus, quando eles na verdade, eles discutiram com Moshe, ou seja, eles são assemelhados a uma pessoa que discutiu com Deus. Amar Rav Chama Baruch Hanina, se fala Rav Chama Baruch Hanina, a pessoa que faz uma briga com o seu mestre, que eu sei, mas que é assemelhado a uma pessoa que faz uma briga contra Deus. Sheneimar, como diz o Pasuk, Hema Mei Meriva, Asher Rabba Bnei Israel et Hashem. Quando eles brigaram com Moshe, é dito no Pasuk que eles brigaram com Deus. Ou seja, quem briga com o mestre é como se fosse que ele brigou com Deus. Abraham Chenu Bar Papa, fala Abraham Chenu Bar Papa, Kola Mitraema Rabo, a pessoa que critica o seu mestre, que ele não me trai mais que como se fosse estar criticando a Deus. Sheneimar, como diz o Pasuk, lo alein drotechem, ki ima Hashem. Moshe fala, vocês não estão criticando a mim e ao Aaron, e sim a Deus. Da mesma maneira, diz o Rebavau, kora me arera harabo, a pessoa que desconfia do comportamento do seu mestre, que ele não me arera harashkina. É igual a pessoa que está desconfiando do comportamento de Deus. Sheneimar, como diz o Pasuk, vai daber a Am, Be'elokim ou Be'moshe. O povo falou contra Deus e Moshe, ou seja, eles desconfiaram de Deus e de Moshe. Porque eles desconfiaram do comportamento de Moshe, então automaticamente eles também estão desconfiando do comportamento de Deus. Fala o Pasuk no Mishlei, Osher Shamur Lebe'alav Lerato. Existe uma fortuna que pertence à pessoa, mas a fortuna faz mal ao proprietário. Amresh Lakish diz o Lakish, Ze Oshro Shel Korach. Isso se refere à fortuna do Korach, porque o fato que ele era muito rico, isso que o trouxe a discutir com Moshe Rabbeinu. Vetkol Ha'ekum Asher Braglehem, é dito no Pasuk que o buraco que se abriu na terra puxou a família de Korach e tudo que existia nos seus pés. Amra Brezer Zvamonosh Shel Adam Shmamidor Raglav. Explica o Rebrazar, isso se refere aos pertences da família de Korach, que isso que faz ele ficar de pé. Por isso, é os bens que estavam nos seus pés. Amar Reb Levi, fala Reb Levi, Masoi Gimel Perdot Levanot, Hayom Aftechot Shel Ben Nazav Shel Korach. O Korach era tão rico, que só para carregar as chaves dos cofres dele, precisavam 300 jumentas brancas. Veculo a clide de carfe de guilda. E tudo, todas essas eram chaves feitas de couro. Couro seco. Que é algo leve. E mesmo assim precisávamos de 300 jumentas para carregar. De tão grande que era a fortuna dele. Amar Rav Chana, fala Rav Chama Rav Chanina. Gimel matmoniot etmin Yosef Mitzray. Como nós sabemos, o Yosef, ele foi rei do Egito e ele juntou uma grande fortuna no mundo quando toda a região estava com seca e ele vendia comida para todos os países vizinhos. Ele juntou todo esse dinheiro e escondeu em três lugares, três tesouros. Echad Mgelele Korach, um desses tesouros foram encontrados pelo Korach, e por isso que ele se tornou tão rico. Vachad Mgelele Antoninus Benasvirus, e o segundo tesouro foi descoberto pelo rei Antoninus, centenas de anos depois. Vachad que nos alas aqui lavou. E o terceiro tesouro está guardado para os tzadikim, que vão receber sua recompensa futuramente. Ve'am Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, Korach lo min habluim, velo min hasrufim. Como vimos, existiram pessoas que foram castigadas através que eles foram engolidos pela terra, outras pessoas foram queimadas no fogo. O Korach nem foi engolido na terra, nem foi queimado pelo fogo. E sim, ele morreu na epidemia que veio depois. Onde que o Rabi Yochanan se baseia? Lobin Abruim, o Rabi Yochanan se explica. Eu digo que ele não foi engolido junto com as outras pessoas na terra. E o pasuk diz, que a terra engoliu todas as pessoas que pertenciam a Korach. Velo Korach, mas o próprio Korach, podemos deduzir, ele não foi engolido pela terra. Velo Benastrofim, e diz o Rabi Yochanan que o Korach também não foi punido junto com aqueles que foram queimados. Tektiv que o pasuk diz, Bechora eshet chamishim matayim ish, velo Korach. É dito no pasuk que o fogo queimou as 250 pessoas que acompanharam o Korach, mas o próprio Korach não foi queimado. Então essa é a opinião de Rabi Yochanan, que o Korach foi castigado na epidemia que veio depois. Bematnita Tanya, já numa outra Mishnah é dito, Korach minasrufim u minabruim. O Korach também foi queimado, e também, depois que sobrou do seu corpo, foi engolido pelo buraco. De onde a gente aprende isso? Minabruim dichtiv, porque o pasuk diz, vatib la otam, veet Korach. A terra engoliu a eles, e o Korach, aprendemos que também o Korach está incluso nas pessoas que foram engolidas pela terra. Minasrufim, e a gente disse também que ele foi queimado, dichtiv, conforme o pasuk, veshatzam et Hashem, etochad et chamesh lametim, ish, vekorach veadayo. É dito no pasuk que o fogo ardeu naquelas 250 pessoas que fizeram o Ktoret. E já que o Korach também fez o Ktoret, ele também está incluso nisso. Amarava, diz o Rava, mai dichtiv, qual que é a explicação do pasuk que diz, shem asher yach yalmar zevula, leor chitzeche alechu? O pasuk diz que o céu e a lua estão no Zvulá. E Ziyah, Maech e Gá falam que existem sete céus. Existe um céu que chama Zvul. Porém, o sol e a lua e os astros não estão neste céu, que é o quarto céu. Eles estão no segundo céu. Por que o pasuk diz, então, que o sol e a lua estão no quarto céu, quarto nível? Melamed, o pasuk vem nos dizer o seguinte. Na hora que o Korach e seu grupo foram brigar contra o Moshe Rabbeinu, Shalu Shemesh Varech Lezvul, o céu, o sol e a lua, eles subiram dois céus para cima, até o céu chamado Zvul, Amru Lefanav, e falaram para Deus, Borosh Olam, rei do universo, e matar o Seidim Ben Abraham, Netze, se você vai acudir o Moshe Rabbeinu, então a gente topa e vai fazer nossa obrigação e vamos iluminar. Vem lá, Lorenzé. Mas se você não vai acudir o Moshe Rabbeinu, a gente não vai iluminar. Vamos fazer greve. O sol e a lua querem fazer greve. Atzak ben Chitzim. Deus então atirou flechas neles. Amarlem dizendo: Bichvodino machitem, bichvod masar vadam machitem. Na minha honra, para minha honra, vocês não vieram reclamar. Ou seja, quando os goim se ajoelham para o sol e para a lua, vocês ficam quietos. Mesmo que isso é uma desonra a mim. E quando chega na honra de Moshe Rabbeinu, que é uma criatura minha, vocês vêm reclamar sobre a honra dele? Por que vocês não se preocuparam também com a minha honra? Desde que Deus falou isso, eles não iluminam o mundo até que anjos obrigam o sol e a lua a iluminarem, porque eles entenderam que talvez as pessoas vão servir e vão fazer idolatria deles. Isso é uma desonra para Deus. Essa é a segunda explicação do Rashi. Darash Rava, diz o Rava, מי דכתיב, כך יש פרסון פסוק, כג'יס, ואם בריאה עברה השם ופצתה האדמה את פיה, משה רבינו פעלה, כאילו קורח, ויהו, היא דיסקוצ'יו, כל האוטורידה של משה, פעלה דאו, פעלה משה רבינו, דאוס וקריאר, ומנוב הקריאטורה, אוגו, כשבוסיס נונקה וירו, פרקס צ'יגה, אסתה טורנו. E se isso acontecer, esse é o sinal que eu estou certo. Amar Moshe no final do Baruchu. Nesta hora, Moshe falou para Deus. Imbriagueinom mutam. Se você, Deus, já criou o inferno, então que essas pessoas caiam na terra, sejam engolidos pela terra, direto para o inferno. Veim lav, ivra Hashem. Mas se Deus ainda não criou o inferno, então eu exijo que o inferno seja criado agora. Para castigar essas pessoas. Pergunta a Gemara Lemai. E Lemai Lemai Vrema Mash. Se Moshe Rabbeinu está pedindo para que Deus crie o inferno. Vehaim para a clareza do Tzachet HaShemesh. Fala o Pasuk. Que uma vez que Deus fez, criou o mundo. Ele não vai mudar nada. Não existe nada que vai ser criado depois dos seis dias da criação. E a Lekeruvi Pitcha. Explica a Gemara. Que o pedido de Moshe é. Que mesmo que o inferno, é óbvio, já tinha sido criado, mas Moshe estava pedindo para que a porta, a entrada do inferno, se mova e se aproxime do grupo de Korach para engolir eles. O pedido de Moshe é que se algo novo aconteça, quer dizer que Deus mova a entrada do Gehinom. Amara Barakana, fala Barakana. Zimrachada, uma vez, Havakazila Beurcha, estava caminhando no meu caminho, Amar Leotaya. Veio um homem árabe e me falou: Tá ve'achra bue de Korach. Venha comigo, eu vou mostrar para você as pessoas que foram engolidas pela terra na discussão de Korach. Azil chaza trei base de ava kanafa kitraminai. Ele me mostrou então, ele me levou para um lugar e lá ele me mostrou dois buracos na terra e dos dois estava saindo fumaça. E ele me disse que essa era a entrada do inferno. Essa era a entrada que dava para sair do inferno. Shachar Gava de Amra. Ele pegou um punhado de lã, Imshirei Maia, e molhou essa lã com água. Veit Veibrei Shrumchei. E ele fincou esta lã na ponta da sua lança. Vechrefei Hatam. E pôs um pouco para dentro dos buracos. Ichrich. E logo a lã já se queimou. Mesmo que a lã estava toda cheia de água. Ou seja, realmente era um fogo muito, muito quente, um calor muito quente. Amarei atit mai shmat. Falou, então, Arbi, abaixa para você ouvir o que, que você ouve do buraco. Veshmait, eu pus o ouvido, eu ouvi de Amriachi. Tinham lá pessoas gritando, Moshe vetorato emet, o Moshe e sua Torá são verdadeiros, vehem badaim, e nós somos falsos. Ou seja, as pessoas que foram engolidas pela terra estavam reconhecendo que Moshe, na verdade, fez tudo pela vontade de Deus e que ele é uma pessoa verdadeira. Amarli falou, então, um árabe, Kol tlal tinyom, em cada 30 dias, mehadra leu geinom kebasar betoch kalachat. A cada 30 dias reviram essas pessoas no inferno, assim como se vira a carne dentro de uma panela. E por isso eu ouço uma vez cada 30 dias que eles se movem e sempre eles estão gritando: Moshe v'Torah, deu, Moshe e sua Torá são os verdadeiros, e nós somos os falsos. Vamos retomar a nossa Mishnah. A gente falou Dora Midbar Anochev Rabba. A geração que faleceu no deserto, a geração do povo de Israel que faleceu no deserto e não pôde entrar na terra de Israel, não merecem a recompensa no mundo vindouro. Tanna Rabanan fala sobre isso uma braita. Dora Midbar Anochev Rabba. A primeira opinião diz que a geração que faleceu no deserto não merece nenhuma recompensa no mundo vindouro. Shenemar, como diz o Pasuk, Midbar Azeitamu Veshangamutu. Vocês vão ser exterminados neste deserto, e no deserto vocês vão morrer. E tamo, vocês vão ser exterminados, isso se refere Baolam Hazeh, neste mundo. Veshangamutu Baolam Haba. Quando o Pasuk volta e diz, vocês vão morrer no deserto, quer dizer que vocês não vão merecer o mundo vindouro. ואומר, e mais um passo que prova esta opinião, אשר נשבעתי באפי ובור מנוחתי. É dito com relação aos pecadores, deserto, que Deus ou que eles não vão vir ao descanso de Deus, que isso se refere aos dias de Mashiach, ao mundo vindouro. Deveria Rebbe Akiva. Tudo isso é a opinião de Rebbe Akiva. Já o Rebbe Elazar discute e diz, Rebbe Elazar Omer, Leolá, Baim Leolá Abba, eles merecem recompensa no mundo vindouro. Shinemari, como diz o Pasuk, Asfuli Hasidai, Kortei Berti, Alas Yavach, fala a Deus, juntem os meus temedores que fizeram um pacto sobre um sacrifício. Isso se refere à geração do deserto que fizeram um pacto com Deus sobre os sacrifícios. Como é então que o Rebbe Elazar vai explicar o passo trazido por Rebbe Akiva, que Deus jurou com sua fúria que eles não vão vir ao seu descanso? O padre está dizendo que quando eu estava furioso, eu jurei, porém depois eu voltei atrás e decidi que eles vão merecer méritos do mundo vindouro. Rebbe Yehoshua ben Korcha Omer, fala Rebbe Yehoshua ben Korcha, no Neymar Pasuk Zé, era Keneged Dorot Abayi. O primeiro Pasuk trazido pelo Rebbe Akiva, ele não foi escrito por David HaMelech sobre, se referindo à geração dos pecadores no deserto, e sim foi escrito por David HaMelech sobre gerações futuras. E o então explica o Rebbe Yehoshua ben Korcha o Pasuk. Asfur Chassidai, quando o Pasuk diz, juntem os meus temedores, eru tzadikim shebechol dor vador. Isso se refere ao tzadikim de cada geração futura. Kortei briti, aqueles que fizeram um pacto comigo, eru chanan mishel vazaria, shemassu atzvam letoch kivshan haesh. Isso se refere ao chanan mishel vazaria, que eles pularam na fogueira para não fazer idolatria. A lei Zevach, eles fizeram um pacto com um sacrifício, ele Rebbe Akiva Chaverav, isso se refere a Rebbe Akiva e seus companheiros, que eles estudavam Torá mesmo quando isso era proibido pelos romanos, sabendo que eles estavam passando o perigo de vida de serem assassinados, ou seja, serem sacrificados. Isso se refere então a Rebbe Akiva. Então temos uma discussão entre o Rebbe Akiva e o Rebbe Eliezer. Será que a geração dos pecadores do deserto vão merecer méritos no mundo vindouro ou não? Rebbe Shimon ben Anasya, Omer Baim, fala Rebbe Shimon ben Anasya, Baim en Olam Haba, assim como falou Rebbe Eliezer, eles vão merecer méritos no mundo vindouro. Shneimar, como diz o Pasuk, Ufduyei Hashem Yeshuvun, Ubal Tzion ben Anah, aqueles que foram resgatados por Deus vão vir a Tzion com alegria. Quem são aqueles que já foram resgatados por Deus? Isso se refere às pessoas que saíram do Egito. E, ou seja, eles vão vir a Tzion, eles merecem sua recompensa no mundo vindouro. Assim como disse o Rebbe Eliezer. Amar Rav Barachan, fala Rav Barachan, nome de Rabbi Yochanan, Shavka Rebbe Akiva lechassudutei. O Rebbe Akiva, ele abriu aqui uma exceção. Geralmente o Rebbe Akiva é um chassid. Ele é uma pessoa que sempre tenta ver da maneira positiva, ver o bem dos outros. Mas nesse caso, ele viu com um olho ruim os pecadores do deserto, dizendo que eles não têm recompensa no mundo vindouro. Shneimar, porque o Pasuk diz, Haloch vekarata bozei Yerushalayim, fala o Pasuk em Yirmiyah, vá aos moradores de Yerushalayim e diga, Zacharti la chesed neurai chaval kiluratayich, lechtech hachamrai vamidbar be'eretz lozroa. Eu lembro da bondade, da confiança que vocês tiveram em Deus, que vocês seguiram a Deus no deserto, num lugar sem água e comida. Ou seja, o Irmial, na época de Irmial, ainda está falando que Deus lembra os méritos do povo de Israel, como eles seguiram a Deus no deserto. O Mali Achirim Baim Bishutam, se o mérito dessa geração ainda está válido para gerações futuras, é óbvio que eles mesmos têm muitos méritos, eles merecem a recompensa no mundo vindouro. Sendo assim, o Rebbe Akiva deveria, naturalmente, ele deveria explicar que ele sim tem recompensa no mundo vindouro, mas como a gente viu, nesse caso o Rebbe Akiva opinou de uma maneira diferente. A próxima Mishnah. Como o Tanakh nos conta, quando o povo de Israel estava pecando e Deus enviava profetas que chamavam a atenção do povo, mas o povo continuava pecando. Uma certa hora, Deus enviou o Sanherib, que pegou as 10 tribos, que eram virado de Israel, e exilou eles. Depois de alguns anos, o povo continuou pecando, e aí a tribo de Yehudá e Benjamim foram exiladas também. Fala a Mishnah, a Seret HaShvatim, as dez tribos que foram exiladas, Einam Atidim Lachzor, eles não vão retornar ao povo de Israel, porque eles eram completamente pecadores, que não ouviam as chamadas de Deus, e por isso eles não vão merecer retornar ao povo judeu. Sheneimar, como fala o Pasuk, Vashlechem el Eretz Acheret Kayom Azeh. É dito pelo profeta que Deus jogou eles em outra terra, como o dia de hoje. Aprendemos do Pasuk, Mahayom Olech Venom Chazer, assim como o dia ele passa e nunca mais volta, Afem Olchim Venom Chazim, assim também as 10 tribos foram jogadas e nunca mais vão retornar. Deve Rebbe Akiva, essa é a opinião de Rebbe Akiva. Rebbe Eliezer discute e diz, Kayom Azeh, é dito que eles foram jogados para outras terras, como o dia de hoje. Mayom Afirmeir, assim como o dia ao amanhecer ainda está um pouco escuro, mas depois vem a luz, assim também as 10 tribos passaram uma época obscura, mas futuramente eles vão se iluminar, ou seja, eles vão retornar ao povo de Israel. Novamente uma discussão entre o Rebbe Akiva e o Rebbe Eliezer. Tanravaná, fala a Braita. Aseret HaShvatim Elem Hemgraba, diz a primeira opinião que as 10 tribos perderam a recompensa no mundo vindouro. Sheneimar, como diz o Pasuk, Vayachem Hashem Admatam Be'avachem Alba Kesef Gadol, Deus arrancou eles da terra com uma grande fúria. Vayachem Admatam Be'olam Hazeh, isso se refere ao castigo deles neste mundo. Continua o Pasuk e diz, Vayashlechem El Eretz Acheret, eles foram jogados para uma outra terra. Isso se refere ao mundo vindouro que eles desmereceram. Divrei Rebbe Akiva, essa é a opinião de Rebbe Akiva que vimos na nossa Mishnah. Reb Shimon ben Yehuda, Ish Kfar Akko, da cidade de Akko, Omer, diz, Mishum Reb Shimon, no nome de Reb Shimon, Im Asem Kayom Azeh Enam Chozrim, Veim Lav Chozrim. O Pasuk, que diz que eles vão jogados como o dia de hoje, está dizendo que somente se eles continuarem se comportando assim como hoje, eles vão continuar exilados. Mas se eles mudarem o comportamento, eles vão retornar ao povo de Israel. Rebbe Omer, assim também fala o Rebbe, Baim Emelam Abba, eles vão merecer no mundo vindouro, parte do mundo vindouro, Shemar, como diz o Pasuk, Baiom Aud Akab Shofar Gadol, naquele dia, futuramente, vai se tocar um grande shofar e vão vir os exilados da terra de Ashur, já que o rei de Ashur, que levou as 10 tribos, ou seja, dependemos do Pasuk, que eles futuramente vão voltar. Ana Barachana fala Rav Barachana, nome de Rabbi Yochanan, também sobre essa discussão, Shavka Rebbe Akiva Lechassidutei. Geralmente, o Rebbe Akiva, ele opina de um ponto de vista positivo, falando bem das pessoas. Nesse caso, ele opinou de maneira diferente. Sheneimar, porque o Pasuk diz, Haloch Vagarata et advarim haele, Tzafona. Fala Deus para o profeta, vá e diga as 10 tribos exiladas, ואמר תשובה משובה ישראל לאום השם, ולא אפיל פניי בכם כי חסיד אני לאום השם, לא אתור עולם. Deus diz que não vai brigar com o povo de Israel para sempre, vocês vão acabar voltando. Então, naturalmente deveria se explicar que eles vão voltar, assim como diz o Pasuk. E o Rebbe Akiva, que geralmente olha de um ponto de vista positivo, deveria falar então que eles vão retornar ao povo de Israel. Mesmo assim, o Rebbe Akiva, nesse caso, opinou diferente. Mai Hassidutei. Então, a gente sabe que geralmente o Rebbe Akiva diz, opina de um ponto de vista positivo. Detalha, assim como a gente vê na Braita a seguir. Fala a Braita. Ktanei Bnei Rishei Israel. Como é que fica com relação aos filhos dos judeus rechaim, os judeus perversos? A primeira opinião diz que também, assim como os pais perdem o mérito no mundo vindouro, assim também os filhos. Sheneimar, como diz o Pasuk, que Ineayom Baboer Ketanur, está vindo um dia, futuramente, está vindo um dia que arde como forno, vayakol zedim v'chol osei nish'a kash v'ra'at otam hayom haba amar Hashem Tzvakot, e todos os perversos vão ser como palha que vão queimar no fogo, asher lo yazov lahem shorash v'anaf, e não vai sobrar deles nem raízes e nem galhos. O que aprendemos desse passo? As raízes e os galhos se referem aos filhos dos rechaim, dos perversos. Shoresh, bolam, não vão sobrar raízes, se refere que não vão restar filhos neste mundo. Vanaf e galhos se referem lolaba, ao mundo vindouro. Ou seja, esta primeira opinião diz que os rechaim, os judeus perversos, perdem sua recompensa no mundo vindouro e também seus descendentes perdem sua recompensa e são exterminados. Divrei Rabban Gamliel, esta opinião de Rabban Gamliel. Já Rebekiva, o Rebekiva discute e diz, ele olha de uma maneira positiva e diz que os filhos de Rechaim sim recebem recompensa no mundo vindouro. Sheneemar, como diz o Pasuk, Shomer Ptaim Hashem, Deus cuida dos ingênuos. Sheken Kroim Pekarche Am Leenoka Patia, e na região do litoral se chama as crianças de Patia, dos ingênuos. Ou seja, os ingênuos, os filhos, Deus cuida deles, Deus cuida também dos filhos de Rechaim. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Veome, e mais uma prova traz o Rebbe Akiva. Godu ilana vechavloi bramikar shershayu beara shvoku. Diz o Pasuk em Daniel que a árvore vai ser cortada, mas as raízes, os filhos, vão restar. Velamani mikayem leazov lahem shoresh veanaf. Como é então que diz o Pasuk, que foi trazido pela primeira opinião, que Deus vai exterminar os Rechaim e não vai deixar sobrar nem raízes, nem galhos? Isso se refere aos próprios Rechaim, que eles não vão receber nenhum mérito. Tudo e toda a recompensa que eles têm vão receber nesse mundo, e futuramente eles não vão receber nada. Da Varacher, ou uma outra maneira que podemos explicar, Shorosh Jereshama, não vai restar raízes, se refere à alma deles, que vai ser exterminada. Ve'anaf, zeguf, os galhos se referem ao corpo deles que vai ser exterminado. Avalektanei b'nei rishei ovdei kachavim. Tudo isso se refere aos filhos dos perversos judeus, mas filhos dos goim, que são rechaim, dos perversos não judeus, deviakol erem baim la'aba. Todos concordam que eles não merecem nenhuma recompensa no mundo vindouro. Pero Gamliel nafkalei. O Rebbe Gamliel aprendia este conceito que os filhos dos goim perversos não merecem nenhuma recompensa do pasuk que diz Miteovet kol zachar lam. Itmar, a Gemara traz a seguinte discussão. Katan, uma criança pequena que nasceu, mas ainda não cumpriu muitas mitzvot, e ele falece. Será que ele merece recompensa no mundo vindouro? E a partir de qual idade ele merece? Meimatai baralabá. Então, uma criança, a partir de qual idade ele já merece parte do mundo vindouro? Reb Chia Reb Shimon Bereb. Tem aqui uma discussão entre Reb Chia e Reb Shimon Bereb. Hadamar, um dos dois, diz, Misha Shenorad, a partir do momento que ele nasceu, ele veio para esse mundo, se ele falece, ele já vai para o mundo vindouro. Ve Hadamar, uma outra opinião diz, Besha Sisiper, somente na hora que ele começa a falar, e ele fala, essa ele merece recompensa no mundo vindouro. A Gemara explica como cada uma das duas opiniões se baseia num pasuk. Mande amar Misha Shenolad. A primeira opinião que diz que a partir do momento que ele nasceu, ele se baseia no segundo de pasuk. Que Tiremar, o pasuk diz, Yavou Vyagidu Kitzkato Le'am Nolad Kiasa. Vão comentar as maravilhas de Deus, que deu recompensa mesmo para os nascidos, para os recém-nascidos. Ou seja, a pessoa que já nasce, já merece recompensa. O Mande Amar Bechas SP. E a segunda opinião que diz que a criança precisa começar a falar, Tichtiv, como diz o Pasuk, Zera Yavdenu Yesupar La Hashem Ledor. Vão falar e contar das milagres de Deus. Ou seja, são pessoas que já conseguem falar. Itmar. A Gemara traz mais algumas opiniões. Ravina Amar diz Ravina Mishash Nizra. A partir do momento que ele foi semeado na barriga da mãe, se ela perde o neném, esse neném já vai para o mundo vindouro. Dechtiv, como diz o Pasuk, Zera Yavdenu. Rav Nachman Bar Yitzchak amar, Rav Nachman Bar Yitzchak diz, Misha'a Shenimor. O menino na hora que ele faz o Brit Milá, se ele falece, ele já merece parte do mundo vindouro. Dechti, como diz o Pasuk, Ani, Ani, Vegavá, Minoel, Nasati, Emicha, Efuna. Ou seja, uma pessoa que é pobre, que é um neném que não fez mitzvot, está dizendo que ele já é chamado de Gviá, ou seja, uma pessoa que já foi feita o Brit Milá. Tana Mishum Reb Meir, já no nome de Reb Meir era dito, Misha'ashe Yomar Amen. Uma vez que a criança falou Amen, respondeu Amen sobre o Abraha, somente então, se ele falece, ele merece recompensa no mundo vindouro. Sheneimar, como diz o Pasuk, Pitchu She'arim Yavo Goi Tzadik Shomer Emunim. Al Tikre Shomer Emunim, era Shomer Amen. É dito no Pasuk, abram os portões e venha um povo Shomer Emunim. A gente explica que isso se refere ao Amen. Ou seja, abram os portões, quer dizer, abrir os túmulos, futuramente, no mundo vindouro, quando vai ter a ressurreição dos mortos. Abram os portões, abram os túmulos para um povo que cuida do Amém. Ou seja, a pessoa que já falou Amém, já garantiu sua recompensa no mundo vindouro. Mas Amém, qual que é o sentido da palavra Amém? Que a gente responde, quando a gente ouve uma brecha, a gente responde Amém. O que quer dizer isso? Kel Melech Neeman. Kel é o nome de Deus. Melech Neeman é um Deus confiável, que cumpre as bênçãos das palavras que ele fala. Com tudo, até o dia de amanhã.